here with me? Do you bleed?
I will find you. And I will kill you.
Sim! Sejam bem-vindos, roedores da sétima arte. Este é o RatosCast, o podcast oficial dos ratos de cinema. E essa é a estreia da nossa quinta temporada. Eu sou Marcelo Cipreste, aqui comigo tá todo mundo aqui presente hoje.
Aê!
Então vou começar apresentando um por um. Marcelo Perello.
E aí, cara amigo ouvintes? Tive uma conversa séria com o Pai Mago que me garantiu que esse ano ele não é.
Renato Maciel.
Salve, salve, rataria. Beleza, essa reunião de hoje é tipo o encontro dos Vingadores. É basicamente isso.
Rafaelo Salles.
Fala, galera. Eu não preciso de expectativas para 2018, porque depois que o Guilherme Del Toro ganhou o Globo de Ouro, o que vier é lucro.
E Patrícia Costa.
Eu não sei se eu começo falando disso, dessa implicância que vocês têm com o Del Toro, se eu em frente só falo, e aí, galera?
Não, calma. Eu sou completamente apaixonado pelo Del Toro.
Não, mas tem uma implicância aqui nesse grupo que, olha,
só
vou
eu,
te
só
contar.
Eu. Não, só eu que implico. O resto todo mundo ama. Se essa é a primeira vez que você está ouvindo o RatosCast, você pode encontrar nossos outros episódios das nossas outras temporadas no nosso site, que é o ratosdecinema.com. Não deixe de seguir o Ratos de Cinema também no Facebook, no YouTube e agora no Instagram. Além disso, você pode nos enviar uma mensagem no nosso Twitter, no @ratos_cast, e nos nossos dois e-mails, ratoscast@gmail.com e contato@ratosdecinema.com. Nosso cast também está disponível no iTunes e no Castbox. Estamos em todas as plataformas, todos os lugares, não tem como não nos achar. Nosso tema de hoje serão os filmes de 2018, as expectativas para o cinema de 2018. Temos muitos filmes para falar hoje. Esse é um cast muito complicado para a gente, para elaborar nossa lista, porque são muitos filmes, são muitas possibilidades, muitas expectativas boas. Queria saber um pouco de vocês, se foi fácil ou foi difícil montar essa lista. Eu vou começar com o Maguinho, porque eu sei que ele costuma infartar fazendo essa lista. Fácil ou difícil, Maguinho?
Então, amigos, eu assumo que foi mais divertido do que difícil, né? Até porque esse ano, cara, tá recheado de blockbuster, tem filme de aventura, filme de terror, tem tudo pra ser, na minha opinião, um grande ano do cinema nos últimos tempos. E por isso eu me dediquei a indicar, né, as produções que com certeza vão fazer um grande sucesso. Então se preparem, peguem a pipoca e vamos juntos.
Muito bem. Rafaelo, sua lista como é que tá? Tá boa? Foi difícil?
Olha, antes de falar da minha lista, eu quero fazer um disclaimer rápido aqui pra audiência do RatosCast, que esse é o primeiro cast que eu vou participar que não é especificamente sobre um filme de super-herói.
Verdade.
Sim, não, sim. Então eu quero avisar os ouvintes. Obrigado. Eu quero avisar os ouvintes que o RatosCast comprou meu passe a peso de ouro.
Verdade, né? Verdade.
Esse negócio de Felipe Coutinho foi pinto perto do que foi a transação.
Não poupamos em dinheiro pra comprar o seu passe.
Não pouparam. Então, pra quem não conhece os absurdos que eu falo lá nos casts de filmes sobre super-herói, podem ir se acostumando e esperem, é o que eu falei, a gente tem um grupo no WhatsApp, eu falei, esperem somente tiro, porrada, bomba e roupa colante. Não vai ter filme europeu sobre a menina que corre atrás da pipa, não é o meu perfil, esquece. Não é comigo, então assim.
Vai ter o Wolverine assim, correndo atrás da pipa.
Não, vai ser assim, vai ser nesse nível, só pra avisar. Então, dito isso, a minha lista tá nessa vibe: tiro, porrada, bomba e roupa colante. Fazer uma lista, selecionar uns 15, foi ótimo. O problema foi selecionar as minhas três indicações, né? E as duas menções. Foi o único problema, mas selecionar 15, tranquilo.
Muito bem, eu vou perguntar então para a menina que provavelmente escolheu o filme da menina correndo atrás da pipa. Patrícia, foi fácil ou difícil?
Eu tô aqui representando a menina correndo atrás da pipa. Gente, assim, foi difícil porque tem muita coisa boa esperada pro ano que vem, mas eu, como segui esse caminho da menina correndo atrás da pipa, acabou ficando um pouco mais fácil para mim, porque eu tinha certeza que a maioria de vocês ia optar pelos filmes de tiro, porrada, bomba e roupinha colada, convenhamos. E aí então acabou que foi um pouco menos difícil do que eu imaginei, mas foi brabo, viu? Tem uma lista de 300 filmes aqui, mas na hora de escolher os três eu acabei
seguindo esse caminho. Tira só 297, Patrícia.
Não, então, mas aí tem 297 que são para os filmes de super-heróis e afins, e aí então acabou sendo um pouquinho mais fácil.
Muito bem. Eu também fugi um pouco dos blockbusters desse ano. Engraçado que ano passado eu fui dentro dos blockbusters, mas esse ano eu fugi um pouco. Tem blockbuster na minha lista, mas eu acho que a minha lista é mais pro lado europeu aí, como o Rafael tá falando. Renatão, e você?
Cara, eu não tenho lista, não. Eu bolei. Cara, eu joguei no papel. Joguei no papel tudo que eu queria, tudo que eu achei de legal nesse mês, que eu não consigo escolher. Eu fiquei sentindo, tipo, escolha de Sofia, sabe? Eu não tava conseguindo fazer, escolher três não dava, duas menções não dava. Aí eu ficava na dúvida entre a garota atrás do livro e dos Vingadores. Aí eu comecei a ficar desesperado, então eu trouxe tudo aqui anotado e no que vocês forem falando, que eu tenho certeza que vão ser opções fodas e que vão estar na minha lista de expectativas, eu vou colocando as minhas.
Entendi.
A gente poder ter opções mais diversas e ricas e, tipo, falar de vários filmes, mas a minha lista não tá pronta até agora, vai no improviso.
Mas antes só da gente começar a nossa lista das três maiores expectativas de cada um, nós somos cinco aqui, né, e cada um tem um gosto diferente, felizmente, por isso que o RatosCast tem essa diversidade tão grande e funciona bem. Mas só antes da gente começar na lista, eu queria perguntar pra vocês o seguinte, olhando os filmes que vocês pesquisaram, né, pra fazer esse cast, quais as expectativas que vocês têm pro cinema em geral de 2018? Aparentemente parece melhor, parece mais promissor do que o 2017, ou vocês acham que tá faltando ainda um gás aqui, a gente não vai ter tanto a DC, no caso do Rafaelo? No geral, vocês acham que vai ser um ano melhor? Maguinho.
Cara, como eu falei anteriormente, eu acho que esse ano tem tudo pra ser o ano. Assim, eu acho que os grandes blockbusters, assim, pelo que a gente conhece, e pelo que a gente tá vendo, eu acho que vai dar resultado, vai dar um puta box office, e eu acho, tô confiante que vai ser um senhor ano pra todos nós, cara, pra quem curte cinema, quem ama cinema, eu acho que 2018 promete e muito.
Eu acho assim, tem muito blockbuster. Se metade desses filmes, diferente do que aconteceu esse ano, né? Que teve muitas decepções com relação ao que as pessoas esperavam com relação aos blockbusters. Se metade desses filmes forem melhor sucedidos que os filmes desse ano, então com certeza vai ser um grande ano, né? Mas eu senti falta de mais filmes que não fossem blockbusters como possibilidade, assim. Eu encontrei não muita coisa falando dos filmes de outros filmes. Foi mais difícil encontrar outros filmes que não fossem blockbusters. A verdade é essa. Eu senti falta de mais possibilidades para além disso.
Nossa, eu pensei então exatamente o contrário, cara.
Pois é, pra mim também.
Pra mim, exatamente o contrário. Tipo assim,
eu achei que esse mais ano teve muita coisa.
Nessa questão de blockbuster, eu acho que o nível de blockbuster que a gente vai ter em 2018 parece ser muito mais competente do que foi 2017. E exatamente o que atrapalhou no sentido, tipo, embaralhou a minha criação da lista, é fazer essa mistura, né? Mesclar os dois tipos de filmes, filmes populares com os filmes de arte, porque tem diversos e diversos diretores e roteiristas e criadores fantásticos, que a gente sempre fica aqui levantando a bola dos caras e tal, que estão voltando com projetos esse ano. Então eu acho que esse ano, como o Maguinho disse, tem tudo pra ser um ano incrível, mas não só pro cinema pipoca, o cinema blockbuster, como assim, cinema popular, mas pro cinema de verdade, sabe, em todos os sentidos, pra quem gosta de cinema.
Falando para o cinema de verdade é ótimo.
Rafael, e pra você, o que você acha desse ano?
Olha, eu só sinto falta de uma coisa. Eu tava analisando, né, enquanto eu, né, ia buscar o que a gente tem aí de filme pra estrear agora em 2018. Eu sinto falta de um grande épico, cara, pra esse ano. Um épico de, até de época medieval ou fantasia, sabe? Um Senhor dos Anéis, um Gladiador. Assim, nesse sentido, né? Acho que vocês entenderam o que eu quero dizer quando eu falo de épico. Eu tô sentindo falta. Tem muita coisa legal. Pelo menos, assim, até onde eu procurei, eu posso estar errado, posso estar falando grande besteira. Eu não vi um grande épico, assim, sei lá, que, né, aquela grandiosidade toda de um filme, né, de espada, armadura e, enfim, essas coisas. É uma coisa que, pô, eu adoro e esse ano, pelo menos, eu não vi nada que me chamasse a atenção.
Eu acho que vão ter coisas grandes, assim, mas não no sentido, tipo, medieval, tudo mais. O novo filme do Peter Jackson parece ser uma parada bem grandiosa, o próprio
Ready Player One. Mas não sei se são épicos, cara. Não sei se vão ser filmes.
Assim, eles dão um sentido de grandiosidade. Não coisa épica de batalhas medievais, sabe? Como o Gladiador, assim, Anéis, como você disse, né?
É isso aí, isso aí. Eu vi filmes que têm potencial pra ser, assim, né? Mas não vi um com esse caráter bem épicozão, um Gladiador, como eu citei.
Muito bem, olha só, nós vamos começar nossas listas. Eu vou pedir para vocês começarem pela terceira maior expectativa que vocês têm esse ano. E daí a gente vai indo até a primeira, tá? Eu vou começar a lista para deixar vocês bem aliviados. Tenho certeza que essa minha terceira opção ninguém tem na lista. A minha pesquisa se baseou em nome de diretor. Os diretores que eu gosto, dos diretores que eu gosto, estão voltando esse ano. E pra mim foi difícil escolher porque são diretores maravilhosos, na minha opinião, e foi difícil escolher por eles. Então eu tentei escolher o projeto de cada um, porque eu gosto de todos eles, então eu tentei escolher pelo projeto. Minha terceira maior expectativa desse ano se chama Hold the Dark. Alguém já ouviu falar nesse filme?
Não.
Hold the Dark.
Hold the Dark é um filme que vai ser lançado pela Netflix, ainda não tem data. Mas vocês provavelmente já ouviram falar no nome do diretor, não sei se já ouviram, mas provavelmente já ouviram. Quem assistiu Sala Verde conhece o Jeremy Saulnier.
Olha,
putz, filmaço.
Pois é. O novo filme do Jeremy Saulnier se chama Hold the Dark, é baseado num livro. E, obviamente, o tema do filme tem tudo a ver com a filmografia dele. É escrito pelo Malcolm Blair, que é um ator, também diretor e roteirista, parceiro de longa data de todos os filmes do Jeremy Saulnier. E é baseado numa história de um escritor que embarca numa expedição pro Alasca para resgatar uma criança desaparecida, depois que 3 outras crianças foram confirmadas mortas, caçadas por lobos selvagens, que surtaram no Alasca, começaram a comer crianças e tal.
Que legal.
O elenco do filme tem o James Badale, o Alexander Skarsgård, que ganhou o Globo de Ouro agora esse ano, e o Jeffrey Wright. São 3 atores que eu gosto, eu costumo acompanhar os filmes que eles fazem. Mas o nome principal pra mim é Jeremy Saulnier. Mais um suspense, mais um filme que promete violência num nível extremo, que é uma coisa que ele tem apresentado muito bem. E é um diretor que, pra mim, sempre me surpreende. Ele só fez projetos pequenos até agora, mas esse é um projeto grande. Quer dizer, todos os estúdios estavam meio que brigando pra pegar o Jeremy Saulnier, pra ver o que ele ia fazer. Até filme de super-herói ele foi cogitado. E ele comprou essa ideia da Netflix e vai fazer um filme maior agora. Então eu tô com uma expectativa muito grande, qualquer coisa que ele lance. Mesmo se fosse um filme pequeno, mas como é um filme da Netflix, nesse caso, eu já tô quicando aqui de vontade. Pode botar aí na lista, hein, gente? Porque esse filme, com certeza, eu acho que vocês vão correr atrás. Vão ou não vão?
Ah, já anotei.
Não, legal. Não, já até anotei.
Pô, é um diretor espetacular, cara.
Vou passar pro Maguinho. Maguinho, sua terceira maior expectativa desse ano.
Bom, vamos lá. Essa minha terceira indicação, vou dar algumas dicas para vocês e para os nossos ouvintes. O Pai Mago está em formato do meu lado de stop motion.
Pronto,
está em formato stop motion. E quando eu vi esse trailer, cara, eu falei, caralho, que coisa sensacional, cara. Primeiro por ser animação, segundo por ser em stop motion, que eu adoro. Bom, eu tô falando, se ninguém matou, o nosso caravante ainda não matou, falando do novo filme do fabuloso Wes Anderson, cara. Isle of Dog, ou provavelmente Ilha dos Cães, né? Cara, o trailer espetacular. O cara já deixa a gente bobo, né, com planos espetaculares em live action. Imagina que ele não vai fazer nessa segunda incursão, né, no mundo do stop motion. O primeiro foi o fantástico Doutor, o Senhor Raposo, que passou recentemente no Telecine Cult, passou tem 2 semanas atrás. Cara, eu convido a todos vocês, né, a assistir o trailer desse Isle of Dog, que, cara, tem cachorros falantes como protagonistas e a gente acompanha a jornada de um garotinho em busca do seu cachorrinho, que teve uma grande epidemia de cães e que eles foram tudo para uma ilha, né, isolada. O filme se passa no Japão, num futuro que não se sabe ainda a data correta. Mas tem vozes de Edward Norton, Bill Murray, Scarlett Johansson, Jeff Goldblum, Tilda Swinton. Cara, assim, deve ser espetacular, a animação é linda. E eu já falo uma coisa, se em vez de cães fossem gatos, seria meu filme do ano. De 2018. Mas a minha terceira indicação é Ilha dos Cães.
Ilha de Cachorros, mano. Ilha de Cachorros é o nome
oficial. Ilha de Cachorros, é isso.
Ilha de Cachorros,
né? É a previsão de estreia em março, lá nos States.
Não, aqui no Brasil já tem, Maguinha. É dia 14 de junho, aqui no Brasil.
Que beleza.
E é o novo filme do Wes Anderson. Vocês têm esse filme também nas expectativas?
É o meu sétimo terceiro. Filme aqui na minha lista.
era o meu terceiro.
Ah, então emenda aí, Pat.
Manda ver.
Não, eu já botei outro. Aqui a coisa funciona rapidamente. Ele já foi rapidamente substituído. Inclusive, o Dr. Raposo é sensacional. Quem não viu ainda
é
também.
Muito bom.
Deveria ver. É, e aí, no lugar, entrou o First Man, o filme novo do Damien Chazelle, que é com o Ryan Gosling, o James Brandau, Claire Foy. Conta a história que antecede a história do Neil Armstrong antecedendo a chegada à Lua. E tudo que eu vi sobre esse filme, assim, parece muito legal. E o Maguinho gosta muito, né, do La La Land, que é o outro filme do Daniel Chazelle que fez muito sucesso. Então eu tô na expectativa de que esse filme seja, no mínimo, bem interessante, assim. Eu achei que vale a pena conferir e tá aqui, ficou no meu terceiro lugar. Ver pra onde vai o Damien Chazelle agora, esse ano, fora do musical e com grandes atores. Vamos ver o que vai vir por aí.
Genial, então, First Man.
Tava na minha expectativa. Alguém tinha colocado esse filme no radar também, não?
Eu botei na minha expectativa também, nos meus destaques. Botei.
Ah, muito bem.
Era o meu segundo. Eu só tô cortando aqui. Tá. Cara, o elenco desse filme é absurdo. Não tem como ficar empolgado. Jason Clarke, John Bernthal. Cara, vai ser absurdo. Sem tudo que o Damien Chazelle faz, a gente tem que ficar atento.
E o Ryan Gosling, né, gente? Tudo que o Ryan Gosling faz, eu fico animada.
Muito bem, muito bem. Esse filme, sem dúvida nenhuma, tava na minha lista também. Rafaela, você?
Bom, a minha terceira indicação é Os Incríveis 2.
Eu ia te perguntar, Rafa, se era pipoca doce, salgada ou de chocolate? Ficar no escuteu.
Cara, mas vamos lá. É, Os Incríveis 2, cara, eu sou muito fã de animação, adoro o primeiro filme. Sou fã do Brad Bird, que é o diretor que não só foi diretor dos Incríveis 1 e Ratatouille, como também um dos filmes que eu considero um dos maiores filmes de animação de todos os tempos, que é O Gigante de Ferro.
Sim.
Que é um underdog. Quando se fala de animação, ninguém lembra dele. Aí quando a gente fala do Gigante de Ferro, caraca, pode crer, esse filme é maravilhoso. Pois é, mas ninguém lembra dele. Pô, eu tô há 14 anos esperando uma continuação de Os Incríveis. Então, a minha expectativa tá lá no talo pra ver o que eles prepararam pros Incríveis 2. Que, cara, junta duas coisas que eu amo, que é animação e filme de super-herói.
Não, fantástico, fantástico. E que é o filme, né, Rafa? Vocês concordam? O filme menos Pixar da Pixar, né? Os Incríveis 2.
Sim. Pois, sem dúvida. Ele foge ali do formatinho padrão deles, mas, cara, pô, eles apresentam ali um universo muito legal. Pô, cara, a família
é o melhor, né? Quarteto Fantástico até agora, né, cara?
Verdade.
Putz, é o melhor Quarteto Fantástico da história. Se bobear, é melhor que o de quadrinhos, que é chato pra caramba.
Muito bem. É, Os Incríveis 2 vai estrear dia 15 de junho aqui no Brasil. Boa indicação, Rafael. Também tava na minha lista, sim, cara. E agora a gente pula pro Renatão.
Meu terceiro colocado, deixa eu ver aqui quem vai ser.
Peraí. Ele deve jogar pra cima umas cartas e pegar uma no ar. Quem é a Xuxa?
Eu tô fazendo muito isso, cara. Mas eu vou por um cara aqui que ele não tem. É porque tem vários caras aqui que não tem errado na carreira até agora.
Uhum.
E tem vários caras que estão voltando depois de grandes filmes. Então fica. É assim que vai formando a minha expectativa pra esse ano. O retorno de grandes nomes e seja eles voltando a produzir ou, sabe, lançando coisas novas.
Uhum.
Enfim, o meu terceiro lugar vai ficar pro Widows, que é o novo filme do Steve McQueen. É, não tem como a gente deixar passar qualquer coisa que o Steve McQueen faz. É um cara que não tem errado na carreira dele até agora. O Hunger, o Shame, o 12 Anos de Escravidão são filmes incríveis. Como sempre, o elenco dele é absurdo. Qualquer coisa com Viola Davis, acho que chamaria nossa atenção. A gente ainda tem Michelle Rodrigues, o Liam Neeson, Colin Farrell, John Bertal, Kerry Coon, Daniel Kaluuya, Robert Duvall.
Nossa senhora.
Se passa, né, numa cidade, na Chicago contemporânea, e conta a história de mulheres comuns que foram meio que deixadas para trás por causa das atividades criminais dos seus maridos, e elas acabam caindo nos próprios termos dela, né, para poder lidar com essa situação. Qualquer coisa também que se passe em Chicago, tem esse submundo do crime de Chicago, também pode marcar que eu tô ali para assistir, porque eu tenho uma história com essa cidade, eu gosto muito de lá. Então, cara, só tem elementos que fazem ser incríveis esse filme e eu garanto que pode sair dali o segundo Oscar da Viola Davis. Acho que o Pai Mago pode concordar comigo isso.
Tava na minha menção aqui também.
Olha
aí.
Era o meu primeiro, sabia?
A gente sentiu,
filme, minha primeira maior.
Quando tu gemeu aí, a gente sentiu.
Não!
Câmera lenta. Olha só.
Tô morrendo aos poucos.
É, isso que eu ia falar.
Widows, viúvas, né? Vai estrear em novembro, então já tá com cheiro de Oscar já, né, Renatão?
Sim.
Cheiro do meu aniversário também, então apresentando o Steve McQueen pra mim.
Não tem data oficial aqui no Brasil ainda. O segundo lugar, a medalha de prata, é complicado, né? Porque foi aquele que brigou com o primeiro e em algum determinado momento talvez até tenha estado em primeiro e só perdeu pra aquele primeiro lugar. A minha segunda maior expectativa é um filme, infelizmente vocês não comentaram, porque eu queria muito falar sobre ele. Jogador número 1, Ready Player One, de Steven Spielberg.
Fantástico. Olha, fantástico.
Saiu da minha lista aqui já, hein?
Da minha também.
É o único blockbuster. É o único blockbuster que eu botei na minha lista, o único. Porque eu li esse livro há 2 anos atrás. O elenco desse filme tem o Ty Sheridan, tem a Olivia Cooke, Mark Rylance, que ganhou um Oscar trabalhando com Spielberg no Ponte dos Espiões. Ben Mendelsohn. Simon Pegg. Esse filme, ele é maravilhoso, assim. O legal é não saber muito sobre ele. Você descobriu o filme assim como você vai descobrindo o livro, aos poucos. Mas ele, basicamente, ele se passa numa realidade virtual que se chama Oasis, onde rola uma caça ao tesouro, assim, onde o planeta inteiro tá atrás de uma fortuna milionária do criador dessa realidade virtual. Visualmente é espetacular, quem já viu o trailer sabe disso. O Renatão sabe que foi o meu trailer favorito da Comic Con. Uma corrida de carros com o DeLorean, o carro do Mad Max, enfim, a moto do Akira. Cara, é tudo que uma pessoa nostálgica como eu queria ver num filme, e ainda mais dirigindo pelo Steven Spielberg. Que é mencionado várias vezes no livro.
Né, a cultura pop, né?
Sim, é verdade.
E eles localizaram, né? Porque o livro não é recente, né? Mas eles localizaram. Tanto que tem a personagem do Overwatch. Então,
sim,
eles deram uma atualizada ali nas referências pop. Isso sim, achei sensacional.
E Rafael, lendo o livro, você imagina assim, eles nunca vão conseguir fazer esse filme. Porque é muito. Eles vão ter que pagar muito, mas muito dinheiro pra muita gente aí. Porque não, eles vão ter o direito de tudo isso aqui, não tem como. E cara, o Spielberg. Se tinha um cara que podia fazer esse filme, era o Spielberg. Então, eu tô surtado nesse filme. Tenho certeza que vocês também tinham esse filme no radar, não tinham?
Ah, sem dúvida. Pelo trailer, né? Você já fica de boca aberta. Impressionante.
É mais um da minha lista que ficou pra trás.
Aí, ó, tá. Jogador número 1, estreia dia 5 de abril aqui no Brasil. Maguinho, seu segundo colocado.
Minha segunda indicação também é testada pelo Pai Mago, que agora tá num formato de uma nuvem negra aqui do meu lado. Ele vai, cara, na minha opinião, um dos grandes personagens criados, né, em uma franquia que eu amo e não tenho dúvida que todos adoram. Quer dizer, pelo menos, né, pra quem é fã do gênero. Eu tô falando do filme solo da freira mais foda do mundo, Valak.
Olha!
Denam. Cara, eu acho que assim, tem tudo pra expandir o universo de Invocação do Mal, que é foda. E dá palco, né, pra esse personagem que visualmente é espetacular e arrepiante ao mesmo tempo, né? A direção é do Corin Hard e ele estreia dia 12 de julho aqui no Brasil. Então, a freira, Valak, venha.
A freira, verdade.
Caralho, excelente, tava na minha lista. Hein?
Puxou bem, Maguinho. Puxou bem, primeiro filme de terror na nossa lista aqui.
É verdade.
Puxou bem. Não,
imagina rapidinho, se a galera chega na casa do Maguinho agora, tá ele falando que o Pai Mago tá aqui do lado.
Nuvem negra.
Fala que venha. Fudeu, eles estão achando que tá gravando o quê, cara?
Satanás. Alguém tinha lembrado da freira que vai estrear esse ano? Alguém
sim. Eu tava aqui na minha lista.
Não, verdade. Tudo
bem. Tava aqui na minha lista aqui.
Bem lembrado então, Maguinho. Paty, você, seu segundo colocado.
Então, meu primeiro lugar foi revelado aí pelo Renato, então o que era o segundo subiu e entrou uma outra coisa que eu nem sabia se eu ia falar, que é o Annihilation.
Opa!
Excelente!
Esse ano foi um ano de ficção científica pra mim, assim, eu descobri um apreço pela ficção científica que eu não sabia que eu tinha. Então, quando eu me
deparei
desse filme, eu imediatamente falei, cara, esse filme tinha que sair, tipo, agora. Eu preciso ver esse filme. E tem a Natalie Portman, né? É um grupo que entra pra fazer um resgate numa zona de desastre. A sinopse é bem boba, parece muito superficial com relação ao que você vê quando você vê o trailer, né? É dirigido pelo Alex Garland, então parece ser muito diferente, me lembrou em alguns momentos A Chegada, tem alguma coisa assim de...
Sim.
É um filme que te dá uma sensação assim, de é um suspense, parece ser muito interessante, imediatamente despertou o meu radar de curiosidade, então ficou aí pras minhas expectativas. Tem a Natalie Portman, que dificilmente faz coisas que eu não gosto, Jennifer Jason Leigh, Gina Rodriguez.
Oscar Isaac,
pode crer.
Então esse é o meu segundo lugar, Annihilation, ficção científica pra sacudir a gente aí em 2018.
Mas, Paty, não sei se é fake news, né? Mas eu escutei uma notícia que eu fiquei decepcionadíssimo sobre esse filme, que aqui no Brasil ele vai ser direto no Netflix. Só vai para os cinemas na China e na América do Norte.
Não, O que eles falaram, o que eu li, pelo menos num site americano, dizendo que esse filme ele vai ser lançado... Vai ser o primeiro filme que vai ser lançado no cinema e via streaming. Aí eu não vi Netflix. Eu não, isso é uma notícia nova pra mim.
Simultaneamente.
Você pode comprar o filme online e você pode ver no cinema. Foi isso que eu tinha
lido. É a primeira vez que acontece isso?
É a primeira vez que eles lançam nesse formato, Mas enfim, eu li uma entrevista, falando em entrevistas, eu li uma entrevista da Jennifer Jason Leigh falando sobre as filmagens desse filme. Ela só teve elogios. Ela disse que eles ficaram muito tempo num deserto lá nos Estados Unidos filmando, e muito longe da equipe, muito longe de trailer, muito longe de, sabe, de qualquer conforto. Até de comida eles tinham que andar muito pra poder comer e beber, enfim. Esse filme é do grande Alex Garland, mas Patrícia, a gente não vai esperar muito não.
Alex Garland.
Porque o Alex Garland é um dos maiores roteiristas de ficção científica dos últimos 10 anos.
Sem dúvida.
Agora e diretor.
E um dos melhores filmes de ficção científica recente, que é o Ex Machina.
É o Ex Machina, verdade.
Ele é o Alex Garland. Que é incrível. Esse filme é bem
roteirista do Dread.
Verdade. 28 Days Later, cara.
Ele trabalhou muito com o Danny Boyle. Maravilhoso. Trabalhou bastante com o Danny Boyle. Ele fez também o Sunshine com o Danny Boyle.
Verdade. A praia também,
A praia também. Então, assim, é uma boa... Uma excelente dica.
Não tem como não ter uma boa expectativa, né? Não sei, não tem como... Considerando tudo isso, não tem como não ficar empolgado com o filme chegando, né?
Muito boa, gente. Agora, esse filme, para nossa sorte, ele estreia mês que vem, dia 22 de fevereiro.
Mês que vem.
22 de fevereiro, chega aos cinemas no Brasil. Aí, ó, que legal.
Então.
Eu tenho certeza que esse filme tava na expectativa de todo mundo, né? Provavelmente.
Tava, sem dúvida. Sim.
Rafaelo, você, tô curioso, seu segundo colocado.
Mais um blockbuster, hein? Vamos lá, pega a pipoca. Mas pior que não, cara, esse filme eu acho que é outro underdog, que eu vi o trailer, me deixou, assim, o filme é Um Lugar Silencioso.
Nas minhas menções também, espetacular.
Esse trailer é maravilhoso. Ele me remeteu imediatamente a um livro que eu li chamado Bird Box. Acho que a caixa de pássaro mesmo, a tradução literal em português.
Sim, o livro.
É porque no filme, né, aparentemente eles vivem, há uma família que vive num local isolado e eles não podem fazer barulho. Que a partir do momento que eles fazem barulho, tem alguma criatura que vai atrás deles. Então eles vivem uma vida em que eles comunicam por sinais, as crianças, né, jogam jogo de tabuleiro com pecinhas de tricô, jogando o dado em cima do carpete, tudo pra não fazer barulho. Só que em dado momento, dá uma merda lá, fazem barulho e eles começam a ser caçados. E isso me remeteu ao Bird Box, porque assim como nesse filme, no Lugar Silencioso, eles têm a privação de som, né? No Bird Box as pessoas elas são privadas da visão.
A visão.
Né? Que é uma história muito louca, em que as pessoas começam a avistar alguma coisa que ninguém sabe o que é, que você não sabe se é uma criatura, né? O que é, que deixa elas imediatamente loucas e elas se matam e matam a todo mundo. Então as pessoas, pra poderem sobreviver, acabam tendo que andar vendadas e não olhar, se privar da visão. Então me fez esse gancho e parece ser muito interessante. É estrelado pela Emily Blunt, que é uma atriz que eu gosto muito, e o John Krasinski, que é outro ator que eu também gosto muito, e ele inclusive vai ser diretor também.
Ele é o diretor,
né? Não,
é o diretor do filme.
Então essa é a minha segunda menção aí.
Fantástico. Muito bem. Olha, não teve Colan nesse filme, hein?
Não teve Colan.
Olha só, então o filme se chama Um Lugar Silencioso, não tem data de estreia ainda aqui, mas já tem título, é exatamente esse, então eu imagino que não deva demorar muito nos Estados Unidos, em abril.
Nos Estados Unidos, isso.
Em abril. Pois é, então eu imagino que deve ser por aí.
Eu só espero muito, caro amigos do mundo, que vocês respeitem a sala de cinema e fiquem quietos vendo esse filme. Qualquer pio vai ser uma merda.
A edição de som desse filme vai ser chave, né? Pra ter uma experiência imersiva.
Não é filme pra ver fim de semana, em horário, né? De shopping, 8 da noite. Não é, deixa eu falar bem. Bala horário away.
Maguinho, eu tenho certeza que esse filme tava nas suas expectativas também, né?
Tava também. Botei aqui.
Mais alguém? Alguém tinha lembrado desse filme?
Eu tinha, tava na minha lista também.
Ele entrou nas minhas menções. Cara, ele entrou nas minhas
menções. Eu não lembrava.
95 menções.
Olha só, eu não lembrava desse filme, mas o Maguinho já tinha falado desse filme pra gente, então eu já coloquei na minha lista também, com certeza. Renatão, você então, fecha pra gente.
A minha segunda, agora acabamos ficando sem ordem na minha lista, mas o segundo filme que eu tô esperando muito pra esse ano é uma continuação. Simplesmente porque tem o nome de um cara no roteiro, que é o Taylor Sheridan. A gente ama o Taylor Sheridan. Então, o meu segundo filme é Sicário 2, Soldado,
Sicário.
A continuação do Sicário. Mais uma vez, o Benicio Del Toro e o Josh Brolin estão de volta para continuar a jornada daqueles dois personagens. Então, é expandindo aquele universo. Então, qualquer coisa que o Taylor Sheridan escreve, a gente já fica empolgado e dando uma continuação ali. Ele já falou que pretende fazer uma trilogia. Então, a gente pode esperar diálogos poderosos, diálogos que vêm rasgando, muita violência. E eu espero que o Stefano Solimani entregue um trabalho tão competente quanto foi o do Villeneuve na direção. Sicário 2, Soldado. Quem já viu o trailer que saiu, parece ser,
brutal.
Como o Rafael disse, tiro, porrada e bomba.
Pois é, sem dúvida nenhuma. Sicário 2, Soldado. Vai estrear, não tem data no Brasil, mas vai estrear em junho nos Estados Unidos. Deve chegar mais ou menos por aí aqui também.
Mas só um parêntese. Esse é o nome dele em inglês também, não, né?
Soldado. Exatamente Soldado. Assim. Soldado.
Que nome merda, né? Mas vamos pois lá. Pois é.
Ele, na verdade, ele queria... O Sheridan viu uma entrevista dele dizendo que ele queria que fosse... Cada filme fosse um nome. Sicário seria o primeiro, Soldado seria o segundo e o terceiro ele já tinha até falado. Mas agora eu me esqueci. E aí o estúdio achou melhor vender com Sicário 2. Porque as pessoas iam associar ao filme que é. Mas enfim, aí é uma questão de marketing mesmo. Alguém tinha esse filme na lista? Eu tinha esse filme na minha...
Quem não tinha esse filme na lista?
Quem também. Não, né?
Tava aqui segundo, foi pra primeiro, o Renato tá roubando todos os meus filmes. Não sei o que fazer mais.
Pois é.
E olha que eu tô ficando por último, hein?
Que merda, cara.
Tá se adiantando a todo mundo. Felizmente vocês não falaram meu primeiro lugar. Vamos chegar finalmente à casa dos primeiros, da maior expectativa.
Rapidinho, você. Minha
magia agora, já foi.
A sua escolha agora vai definir o meu primeiro lugar.
Ah, é?
Eu só digo isso. E eu tenho certeza qual vai ser a sua escolha. Eu tenho certeza qual vai ser a sua escolha. Porque vai ser a minha.
Tem certeza, sabe, Renatão?
Tem.
Bom, eu acho que você sabe
eu
também.
Não sei.
Muito bem, chegamos então ao momento que todos esperavam. A maior expectativa de 2018. A minha maior expectativa de 2018 não será lançada no cinema.
Olha aí.
Era essa, Renatão?
Era essa. Era a minha primeira também.
Pois é, então. E que continue sendo, cara. A minha maior expectativa de 2018 se chama The Irishman.
Exato.
The Irishman é o novo filme de um tal Martin Scorsese.
Um senhorzinho aí.
E conta no elenco com...
Fala os nomes só.
Estão sentados, não? Estão sentados, não?
Esse elenco é sacanagem.
Robert De Niro, Al Pacino, Harvey Keitel, Joe Pesci, Jesse Plemons, Jack Huston, Ray Romano, Anna Paquin e por aí vai. É a história de um assassino da máfia que ele relembra o envolvimento dele na morte do Jimmy Hoffa, que foi um líder sindical americano no meados dos anos 70, e ele desapareceu em 1975, ninguém sabe até hoje o que aconteceu com ele, o FBI investigou, detetives particulares investigaram, virou um caso, assim, o que aconteceu com esse cara? O Jimmy Hoffa vai ser vivido pelo Al Pacino no filme, é a primeira vez que o Al Pacino trabalha com o Scorsese.
Maravilhoso.
É a terceira vez que Robert De Niro e Al Pacino trabalham juntos, mas nunca com um diretor como o Scorsese. Obviamente, Michael Mann trabalhou com eles, né? Então foi uma boa estreia no Fogo Contra Fogo, mas eu não tenho corrido muito pra ver os filmes do Al Pacino. Sempre fui muito fã dele, assim, via tudo do Al Pacino no cinema.
Porra, tá,
mas ultimamente,
nada, cara.
Nem o Al Pacino nem o Robert De Niro. Mas eu duvido, eu dou um dedo meu aqui, ó. Corto da minha mão, um dedo fora, se vocês não vão ver esse filme na estreia na Netflix.
Com certeza. Com certeza. Não,
eu digo mais. O que você falou. Esse é o filme que vai fazer o Maguinho assinar a Netflix.
Não, gente.
Maguinho não tem Netflix?
Não, eu tenho Netflix. Assim, aqui, cara? Eu vejo um pouco. Eu prefiro jogar videogame, mas eu tenho Netflix.
Mas o Maguinho, esse você vê, não vê?
Eu tenho videogame e Netflix também.
É, aí, ó.
É verdade.
O Rafael ainda tem. Ainda tem. Esposa, filha.
Você tem uma ideia? Eu tô zerando Witcher 3 pela segunda vez.
Nossa.
E ainda vejo Netflix.
É só questão de querer. Eu tô jogando videogame e gravando com vocês. É só questão de querer.
Aí, ó, tá vendo?
Não, vou ver, claro que vou ver, pô.
E outra, o filme vai contar com uma computação gráfica pra trazer o Robert De Niro e o Al Pacino à fase jovem deles, né?
Sim, então, sim, sim.
E todo esse trabalho de computação também, porque o filme vai se passar em várias épocas, enfim. Não tem como eu não colocar. Eu já tinha colocado esse filme na expectativa quando eles lançaram a ideia.
É. Ele ficou. Não, quando falaram que quem é que ia fazer, né? O casting já me ganhou.
Pode não, fazer. Acabou.
Eles podem regravar Backyardigans, live action com esse elenco. Vai lá.
Caralho, vai lá, imagina o Scorsese dirigindo live action do Backyardigans.
Ai,
Backyard com.
Não,
com
imagina, Robert sei Niro, lá. Robert De Niro
como Pablo.
Joe Pesci, Harvey Keitel. Cara, ô Rafaelo, eu digo mais, hein? Esse podia ser o slogan do filme. The Irishman. This movie could be Backyardigans.
Pois é, exatamente. Podia ser qualquer coisa.
Qualquer coisa. Podia ser o slogan.
Eu pago pra ver o Joe Pesci de Backyardigans. Vai ser incrível.
Sim, ah, ele sim, é mole.
Verdade.
Ele é mole. Eu quero ver você botar o Robert De Niro de sei lá, Pablo.
Robert De Niro já foi vilão do daquele Bullwinkle. Como é que é? Ao seu dentinho.
Rocky Bullwinkle. Caralho, eu lembro do cabelo dele, cara.
E ele repetiu a frase, do Are you talking to me? Are you talking to me? Nesse filme.
Exato, lógico.
Foi a única vez que ele repetiu a frase. Então, essa é a minha maior expectativa. The Irishman não tem data ainda de estreia, mas especula-se que seja no final do ano, também pra buscar um prêmio. Maguinho, sua maior expectativa de 2018?
Bom, vamos lá. Eu quero fazer só um depoimento aqui, que eu deixei os medalhões pra vocês.
Olha.
Né, porque esse filme... Eu tô cagando pra quem me zoar. Foda-se, entendeu? Esse filme me representa. É isso. Foi feito pra mim. Então, amigos de bancada, já sabe, né? Eu quase tirei uma foto ontem abraçado quando eu fui ver o que eu tava no cinema. Assim, o Pai Mago tá aqui do meu lado, no formato de uma fumaça branca, com arco e flecha na mão. Lindo.
Lá vem ele.
Deus do céu. Formato de mulher, né?
Em formato de mulher, linda também.
Ai, gente.
Cara, assim, eu atesto pra vocês que agora é definitivo. Rafa, Tomb Raider vai ser a grande versão pro cinema que todo gamer esperava. Eu não
tenho. Será que vai salvar? Disso, vai quebrar?
Vai salvar, sim. Cara,
e vocês me zoando do Power Rangers. Vocês estão de sacanagem com isso.
Peraí. Tomb Raider é melhor que Power Rangers.
Muito. Vocês estão de sacanagem.
Então, ó. Nem falo, hein? Vamos respeitar, pô. Cara, eu acho que assim, eu acho que ela tem tudo pra ser uma espetacular Lara Croft. O filme, a gente tava comentando isso de que hoje em dia não é tão difícil fazer um filme baseado em game e tal, porque, enfim, tem tudo pra dar certo. O filme, pelo que dá pra ver, se baseia no reboot de 2013, que deu um novo fôlego. O jogo é espetacular, entendeu?
Excelente, excelente.
E eu não tenho dúvida, a direção é do Roald Uthal. Roar Uthal. Caguei também. Fazendo um bom filme.
Caguei porque tá dirigindo.
Exato.
Não, ele é um bom diretor. Ele é um bom diretor.
Ele pode ter dirigido o episódio do Backyard. Foda-se.
Não tem problema. Não tem problema. Mas eu não tenho.
O Rafaelo nem foi pai ainda e já tá numa fixação.
Ele já tá assistindo antes. Tá assistindo.
Cara, não, mas eu tive uma sobrinha que eu criei quase como filho. Ah, então, o Backyard. Aí depois, quando eu conheci a Mariana, minha esposa, eu conheci as meninas, tinham 5 anos. Tá na Backyard na minha. Então, cara, Backyard. Eu sei as músicas, arrisco até que eu sei as coreografias. Mas segue barco.
Olha, então, que bonito.
Por favor, no próximo show da Brasília Maiden, você traz de cantar seus amiguinhos Backyard.
Ah, isso é mole pra gente.
Gente, como é que a gente vai de Tomb Raider pra cantar Backyardigans no calabouço?
Vai vir de Mac Steel pra fugir.
Eu só acho que desde a primeira incursão em 93 do Mario Bros, nós estamos em 2018.
Como é que você
olha quanto tempo. Quando nós esperamos, nós gamers, nós esperamos um filme como esse que nos representasse. Então agora está aí, Tomb Raider. Venha para mim.
E tivemos um falso profeta, hein? E tivemos um falso profeta nesse recente em Marcelo.
Sim.
Um falso profeta chamado Assassin's Creed.
É verdade.
Prometeram falso pra profeta, gente que esse seria o filme que ia tirar a zica das adaptações. Na verdade, tivemos dois. Warcraft e Assassin's Creed. Foram dois falsos profetas. Puta, duas merdas do tamanho do
mundo. E olha o terceiro vindo aí. Eu não sei não, hein, Maguinho.
Não. Vamos ver. Eu estou confiante.
Muito Maguinho, bem. Eu tenho certeza que Detetive Pikachu vai ser o filme que vai mudar a história dos games.
Olha só, Tomb Raider A Origem, estreia dia 15
de março.
15 de março. aqui no Brasil. É a maior expectativa do Maguinho. Paty, é o filme da menina procurando a pipa?
Não, não é o filme da menina com a pipa. O meu filme número um era mesmo o Widow. E o segundo era o Sicário, o Soldado. Então vai vir um filme que não é a minha maior expectativa, mas é um filme pelo qual eu tenho uma expectativa, não sei se boa ou ruim, mas eu estou ansiando pela chegada desse filme, que vai ser só no final do ano, que é o Mary Poppins Returns.
Sim,
bem lembrado. De dezembro.
Muito bom.
Que bonito.
Que é um filme, assim, que eu sou apaixonada pelo livro, o filme, né, marcou a minha infância e tem uma relação muito legal com esse livro. E vamos dar um voto de confiança. Eu não costumo gostar quando as pessoas fazem reboots de coisas. Eu sou chata, eu tenho implicantes. Mas a Emily Blunt vem aí como a nova Mary Poppins, nesse Mary Poppins Returns. Tem a estreia prevista para 25 de dezembro nos Estados Unidos.
É.
E vamos ver o que vem, né?
Melhor data impossível, né?
Pois é, aqui no Brasil ele só vai estrear em 2019. Dia 3 de janeiro de 2019 já tem data. E o filme se chama A Volta de Mary Poppins.
Que sacanagem.
Mas tem a belíssima Emily Blunt, né? Então a gente tem que dar créditos. Deve ser um filme, pelo menos, interessante. E é Disney por trás, então a gente sabe que vai vir aí uma super produção. Foi uma boa dica também, Paty, sem dúvida nenhuma.
Mas não é a minha maior expectativa, que fique claro isso, pra quando vierem me cobrar isso ano que vem, depois.
Sim.
Ah, o filme é horrível, você falou lá nas suas expectativas. Não era a minha maior expectativa. Tomara que me surpreenda.
Meryl Streep também tá nesse elenco, a gente não pode esquecer. Agora vamos pro Rafaelo. Rafaelo, se eu pudesse chutar, eu acho que eu acertava. Sua maior expectativa.
Eu acho que o mundo acertaria. O mundo acertaria.
Eu não falei em tiro, porrada e bomba e roupa colada à toa. Vocês querem coca média ou grande com o
como mega?
Não, super
saiyajin. O máximo,
O chocolatinho também.
Vem que vem.
Com tudo, com aquele pacote de M&M de amendoim.
Por favor.
Aquele pacote de M&M de amendoim.
Aquele copo especial do filme pra você levar pra casa.
É aquele balde com chocolate embaixo, com chocolate, salgado em cima, manteiga pra caralho.
Então segura, cara, segura o combo.
O colesterol do Maguinho tá no caralho já.
Segura o combo. A minha maior expectativa pra 2018 é nada mais, nada menos do que Vingadores Guerra Infinita.
Que surpresa!
Vai ser a culminação de 10 anos de MCU. Puta, com o Thanos finalmente levantando a bunda da cadeira, que deve ser muito confortável. E, cara, puta, esse filme... veja bem, o Vingadores Guerra Infinita Parte 2 vai ser melhor ainda.
Certo.
Porque eu já senti, a gente já sentiu pelo trailer que esse vai só expor o conflito, né? Vem os filhos dele, vão fazer a merda, vão destroçar todo mundo, vão deixar a Terra um caos. Ele vai aparecer ali, né, vai ter sei lá, uns 20 minutinhos de tela só, né? Deixar a Terra em frangalhos, aí no segundo filme vai ter a redenção e tal. Quem tiver que morrer, morre, eu acho que agora. Pra no segundo filme, a galera cair pra dentro dele. Cara, é muito ousado. É muito ousado em 10 anos que a Marvel construiu e agora fazer um filme que envolve os Vingadores, Guardiões. Eles tentaram amarrar, né, de uma forma que, se você tem a quantidade de filmes, vai avaliar a quantidade de filmes, né, que compõem o MCU, dá trabalho, né, amarrar isso tudo, cada um, né, distribuído em diretores diferentes. Alguns conseguiram, né, sequências como os Irmãos Russo, James Gunn e tal, mas teve filme jogado na mão de um monte de gente diferente, e isso vai ser a culminação de tudo, de todo esse universo que a Marvel criou e que transformou, né, nos últimos 10 anos, na verdade, impulsionou, né, o conceito de geek, de nerd, né, para um caráter mais pop. Né? A gente não tem como negar isso, que a Marvel foi muito responsável por isso, de trazer e trazer personagens às vezes obscuros, ninguém conhecia, ninguém aqui não ia,
mudou pra cacete o Doutor Estranho. O mercado cinematográfico, né, cara?
Pra caramba, hoje você tem uns, eu não dou, sei lá, 20 anos, é porque 20 anos porque a academia é resistente, sei lá, retrógrada, mas eu não dou 20 anos pra ter um Oscar de filme de super-herói, porque isso agora, meu amigo, não tem jeito, não adianta. A Jodie Foster esse dia reclamou, filme de super-herói, cara, não adianta reclamar, o negócio é só abraçar e tentar, assim, fazer cada vez melhor. Ainda tem besteira, ainda tem merda acontecendo aí no caminho. Né?
Sim.
Enquanto deixarem produzir de coisa tipo Esquadrão Suicida, vai ficar complicado. cara, eu tô que nem uma menininha, né, em polvorosa pra ver esse filme.
O trailer... Eu gostaria de pedir duas perguntas.
Faça, por favor.
Que eu acho que vai até pra gente mesmo.
Faz as perguntas logo, que o filme é Guerra Infinita, mas o cast não.
O Rafael já estourou todos os tempos.
Desculpa, gente, desculpa.
Em quantas semanas o filme chega em um bilhão? E qual um box office de estreia?
O pai mago é você, cara.
É ele.
Eu quero jogar pra mesa. Eu acho que ele de estreia bate 300 milhões de estreia e chega em 1 bilhão em menos de um mês, cara. Em menos de um mês.
Sem dúvida. Tem que ver quando é que vai estrear no mercado asiático, que isso aí vai ser mole, cara. Vai ser
estreia mole porque... 300, 350, por aí, cara.
É porque, diferente da DC, a Marvel não tem essa desconfiança. Não tem ninguém desconfiando de que esse filme vai ser bom.
É verdade.
Isso. Tem ninguém. Ninguém olhou pro trailer e viu, caralho, porra, que merda.
Puta merda, né?
Quebrou o
YouTube lançando um trailer que é idêntico ao trailer que foi exibido na Comic Con e que já tinha vazado. Então, sabe, isso aí diz tudo.
É, sem dúvida nenhuma, um dos maiores filmes já feitos em todos os tempos. Uma outra coisa que eu queria levantar também é o seguinte: vocês já deram uma olhadinha de leve no elenco desse filme? É uma coisa absurda.
É absurdo.
É uma coisa absurda, até pra atores vencedores de Oscar que estão assim. Deve estar brevemente nesse filme, mas. Fora os principais, né? O meu Titanic dos filmes de super-heróis. Esse filme.
É verdade.
Só que não vai afundar.
A gente espera que não. Vingadores Guerra Infinita vai estrear dia 26 de abril de 2018. Sem dúvida nenhuma, é uma das maiores expectativas de muita gente que está escutando esse cast aqui. E está na minha lista, obviamente. Eu já quero comprar meu ingresso hoje, se possível. Renatão, você, o que sobrou pra gente agora? Sua maior expectativa.
Não tem mais nada pra você roubar, Renato. Pode falar o que você quiser aí.
Não, então, eu imaginei que o Rafael fosse falar o Avengers, aí o Marcelinho eu sabia que ia falar do The Artist, então foram os meus dois primeiros, né, que era aquele ali que eu tinha, e os dois primeiros que eu tinha saíram. Seria muito previsível se eu falasse o filme, todo mundo tá achando que eu vou falar. Mas eu não vou falar. Olha. Eu não vou falar esse filme.
Qual seria?
Porque eu vou ser honesto, eu tô meio com um pezinho atrás ali com esse tal de Han Solo.
Não,
é
verdade.
Não vai ser. Não é o projeto de Star Wars que eu queria ver. Tipo assim, fazer um filme de um personagem. Sério, eu não quero ver Han Solo. Esquece Han Solo.
Você não quer ver, você não quer ver.
E ainda sem o...
Não, eu vou... Porra, eu não falei...
Sem o Han Solo.
Sem o Han Solo,
que bom ou ruim, eu vou ver na pré-estreia. Isso aí eu não tenho dúvidas, porque eu sou
uma
de Star Wars. Mas o... Não tá me empolgando tanto, então eu não vou botar esse filme na lista, porque, cara, até eu ver o trailer...
Ele não tá na lista?
Ele não é meu primeiro lugar.
Mas ele tá aí na sua lista de outras coisas, né?
Honestamente, nem tá. Nem tá.
Não, mas o Renato tá certo.
De decepções.
Assumiu o fracasso já, cara.
Não, cara, já, o problema é o fracasso. É que eu tô meio assim com o filme. Então, enquanto eu não ver o trailer, eu não vou colocar. Mas deixa eu falar aqui rapidinho do filme, só que eu vou botar em primeiro. Como a parte mesmo falou, as nossas listas foram mudando aqui. Esse filme não é o primeirão, mas é o que tá em primeiro lugar. É o filme que eu tô empolgadíssimo pra ver. E eu garanto que outros aqui também estão empolgados com esse filme, que é o novo filme do Shane Black, que tá voltando pra franquia Predador.
Muito bem. Aí, moleque.
Muito bem lembrado.
Predador.
Muito bem lembrado.
Shane Black. E esse elenco maravilhoso, que é o Boyd Holbrook, a Olivia Munn, Jacob O'Tramley, o Stanley K. Brown, Keegan-Michael Key, Alfie Allen, Thomas Jane, Edward James Olmos. Caralho, é um elenco absurdo.
É muita gente
boa. E só o fato de você ter o Predador voltando na mão do Shane Black, me dá um pouco mais de calor no coração e segurança de que vem uma coisa
mas
boa.
Mas eu fiquei com um cagaço, cara. Esse filme vai ser o quê? Vai ser um reboot?
Não, mas eles vão abolir, não. Vão abolir o 2, Rafa.
Não.
Isso vai respeitar tudo.
Vai respeitar tudo. Por isso que eu ainda digo, eu tenho esperança do Arnoldão voltar.
Olha que é possível.
Imagina que foda ia ser. Aquela confusão toda, o caos, o Predador encurralando eles. De repente vem um helicóptero e ele grita, get to the chopper! Pra salvar todo mundo. Porra, arrepiou o pelo da bunda.
Deixa eu só falar uma coisa. Eu li uma entrevista, o Renatão deve ter visto também, uma entrevista com o Jake Beasley. É filho do Gary Beasley. O Gary Beasley, Maguinho, ele é o cara que caça o Predador, que tem aquela organização toda, que eles já conhecem o Predador, e eles caçam o Predador no segundo filme. O segundo Sim. filme que o Danny Glover lidera. Uhum. Ele tem uma morte espetacular num matador e tal, não sei o quê.
Sim,
e o Jake Busey falou o seguinte: não é à toa que eu fui escalado. Não é à toa que eu fui escalado pra esse filme. Né? Ele não deu muitos detalhes, mas ele falou: se vocês sabem o papel que meu pai teve, vocês vão entender o meu papel nesse filme. Então o segundo filme não foi descartado, não, cara. Mas você quer terminar, Renatão?
Não, é isso, cara. Depois do Get to the Chopper, eu não tenho mais nada pra falar, cara. Eu só quero nada. Comprar o ingresso pra
ver. Drop the mic.
Drop the mic, peace, I'm out.
Predador, estreia dia 2 de agosto de 2018. O Shane Black é o primeiro homem a morrer no primeiro filme do Predador. Ele é o primeiro soldado a morrer no primeiro filme do Predador.
Que ele é o roteirista do filme também.
Não é ele não.
Ah, do primeiro?
É, não foi não. Eu também achava que ele era, mas ele era só ator no filme mesmo. Mas não, o cara, vindo do Shane Black, que é um excelente roteirista e diretor, já vale os créditos, né?
Sem
belíssimo,
dúvida.
Belíssima indicação, Renatão. Belíssima indicação. Com isso, a gente encerra as nossas grandes expectativas, mas a gente ainda tem algumas menções honrosas que vale a pena a gente falar e vocês anotarem aí também. Eu vou começar com as minhas rapidamente aqui. O primeiro filme que eu queria falar é o Parasite. Parasita, aqui no Brasil, é o novo filme do Bong Joon-ho, que foi o diretor do meu maior filme de 2017, Okja. Esse novo filme dele, ele tá sendo indicado que vai estrear esse ano ainda, mas eu não sei, eu não sei se ele vai conseguir fazer dois filmes em sequência, espero que sim. Ele é a história de um homem que é infectado por um parasita e a vida dele muda completamente. É uma espécie de A Mosca. Pelo jeito, oh, ele vai
foda.
Na linha do A Mosca. E vindo do diretor do Hospedeiro e do Expresso do Amanhã.
Pô, irado.
Né, já tá na minha lista. Ele só não entrou ali nos três primeiros, porque eu realmente não tinha certeza se ele vai estrear. Espero que sim. Um outro filme que eu quero falar é o Loro. É um filme italiano do Paolo Sorrentino, que também é um dos meus diretores favoritos. E ele é a biografia do Silvio Berlusconi, o ex-primeiro-ministro italiano. E vindo de um ótimo diretor, com uma história espetacular na mão. Eu tenho certeza que vai estar entre meus top 10 ali, se não tiver lá em cima. Tem um filme que eu já falei dele no cast do Brawl in Cell Block 99, que a gente fez ano passado. É o filme novo do S. Craig Zoller, que é o diretor desse filme que a gente fez o cast. O filme se chama Dragged Across Concrete. Título espetacular. Arrastado Excelente. Através do concreto.
Parece o nome de disco do Pantera, né?
É, espetacular. É o novo filme do Mel Gibson e o Vince Vaughn. E é sobre dois policiais corruptos que eles são suspensos. E aí, pra eles mostrarem o valor deles, né? Eles vão acertar as contas deles contra o submundo do crime. Então,
cara, esse filme vai ser uma tijolada. Esse filme
vai ser espetacular, cara. Vindo do Zoller, que é um diretor, assim, maravilhoso. Eu volto a dizer, é o novo Tarantino. Esse filme eu tô esperando bastante. Cara, escreve diálogo com poucos e cenas de violência maravilhosas. E Mel Gibson, porra.
Não, Mel Gibson, sucesso. Garantido sucesso. E sangue
é.
Na cara.
E o meu último filme que eu quero mencionar é um filme chamado Seven Days in Entebbe, que é o novo filme do José Padilha, em língua inglesa. E ele conta com o Daniel Brühl e a Rosamund Pike como dois sequestradores, num caso real, na verdade, que aconteceu em 1976. Esses dois sequestradores levaram um avião inteiro da Air France, pousaram na África e ficaram 7 dias negociando com o governo. O governo resolveu não negociar com eles e resolveram atacar os sequestradores. Enfim, é uma das histórias de resgate mais impressionantes que, pelo que eu pesquisei aqui. O trailer desse filme já existe, Seven Days in Entebbe. Ele já existe e ele visualmente parece muito Munique, do Steven Spielberg. Então, só Olha. De ser do Padilha e ter um visual extraordinário, assim, eu tô esperando bastante também. Então, essas são as minhas menções honrosas pra 2018. Maguinho, você!
Bom, vamos lá, eu vou falar aqui algumas. Eu só queria pedir pro nosso cara, meu ouvinte, anota essa porra, anota. Depois não vai perguntar, mas o filme, anota, a gente tá com 500 filmes aí. O primeiro é o Alita, que é a adaptação de um mangá muito legal. Ia ser pelo James Cameron, mas ele tá com um tal de Avatar aí, né? Aí tá com o Robert Rodrigues. Círculo de Fogo 2. Tem várias continuações. Detona Ralph 2. Creed 2. Imagina enfrentando Ivan Drago agora.
Que esse
sensacional.
Ano?
É,
só não Jurassic pode ser o filho dele.
Esse ano.
É o filho.
Esse ano.
É o filho do Drago.
Isso. Jurassic Park, o Reino Ameaçado, deve ser legal. Um tal de Captive State, cara, que é um sci-fi se passado em Chicago, Renatão. Que tem Vera Farmiga, John Goodman, deve ser bem legal. O reboot do Hellboy, cara, do Del Toro de 2004.
Vou boicotar porque tiraram o Del Toro da parada.
Os Estranhos 2, que estreia agora em março. Mais uma família vai ser torturada pra cacete.
Isso
é legal. O Cloverfield, cara, partícula Pílula de Deus.
Porra.
Um dos trailers mais estranhos que eu já vi na vida. E eu não entendi nada. E um que eu tô esperando muito, mas eu só não coloquei nas minhas expectativas gerais, porque eu não sei se é 2019 ou 2018, que é o Mulan, que é o live action da... que eu amo demais, de 98,
não, de grande desenho da minha vida.
Mas tem alguns sites que eu vejo que é 2018, alguns que é 2019, mas se for esse ano, Mulan. É isso aí. Rapidinho.
Muito bem. Falou a expectativa de todo mundo, praticamente.
Tô aqui vendo o que sobrou. Bom, vamos lá, então. Eu vou começar com um filme que eu tô com uma grande expectativa, que também não deve demorar a chegar, que é o Pantera Negra. A gente tem falado a beça, discutido sobre esse filme, eu e o Marcelo, sobre se é relevante, se vai ser bom, se não vai ser bom. Então, entra aí como as minhas expectativas. O Detona Ralph, legal, que o Pereiro, o Maguinho falou. Animais Fantásticos.
Nossa. Olha aí o Serelepe de volta.
Vou deixar aqui. E é o filme novo, os filmes de Grindelwald. E tem também The Black Hand, eu não sei como é que tá o nome desse filme, se já tem algum nome, que é um filme, uma produção nova do Leonardo DiCaprio, que fala sobre a origem da máfia americana. Não sei ainda, não tem muita informação sobre o filme, mas tá garantido pra 2018, curiosamente, tudo que eu vi. E ele tem feito muita coisa boa, então eu acho que é um radar que vale a pena ficar bem alerta, assim, pra ver o que vai vir desse filme novo dele. Eu acho que depois do Oscar ele meio que ganhou carta livre pra fazer muita coisa. Então vamos ver o que vem dessa produção nova. Bom, tem o Creed também, obviamente. E tem o Roma, que é o filme novo do Alfonso Cuarón, também pra 2018. E If Beale Street Could Talk, do Barry Jenkins, que é uma história de duas mulheres, e uma dela é presa, e aí a outra tem que provar que ela é inocente. Seguindo esse estilo dele, né, do Moonlight, parece que vai ser bem interessante também. Então, If Beale Street Could Talk, filme novo do Barry Jenkins, ficou aí as minhas menções pra 2018.
Muito boas menções, Paty. Rafaelo.
Bom, eu, depois que da enxurrada de menções do Marcelinho, eu quase que tô me despedindo.
Eu não.
Porque... é porque o Marcelinho, pra mim, é o Maguinho.
É o Maguinho.
Eu não tô acostumado. Tem várias facetas, entendeu? Em vários lugares. Que chamam de nome diferente.
Cara, eu tinha separado como menção o Círculo de Fogo, a Revolta, porra. Uhum. Robô gigante contra monstro gigante, não tem como ser ruim.
Sucesso.
Jurassic World, Reino da Manhã. Reino Ameaçado. Que vai ter nesse filme, né? Além de ter o Chris Pratt, que eu acho sensacional, tem a melhor obra do Ron Howard, né? Que é a Bryce Dallas Howard.
Tem o Jeff Goldblum.
Correndo de salto também. Alto, Rafa.
Por favor. Além desses, né? Deadpool 2. Que, sinceramente, eu acho que não vai superar o primeiro, mas, óbvio, vai valer a pena pra cacete ver. Vai ter um filme pra galera aí que gosta de filme de super-herói também, é bom vocês pesquisarem, vai ter um filme que era pra ser o filme do Lobo, mas vai se passar debaixo d'água. Então o nome do filme é Aquaman.
Genial.
Porque esse filme era pra ser o filme do Lobo. O casting do Lobo. Boa. Deram pro Jason Momoa ler todas as revistas do Lobo. Aí, beleza.
Deram um lobo à porta.
Exatamente. Só que agora vai ser debaixo d'água. Enfim, sinceramente, eu não sei o que esperar desse filme. Eu acho que vai ser um filme bem bobão. Uh-huh. Não tô empolgadão pra esse filme, não.
Ah, James Wan, cara. Bobão, acho que não vai ser, não.
James Wan. Cara, eu não sei. Cara, depois de Buia.
É meio foda.
Entendeu? E pra ser o Aquaman.
O Aquaman.
Pois é, o Aquaman era o personagem pra ser tratado de uma forma, né, mais grandiosa e tal. Aquilo ali que ele faz é o lobo. Mas enfim, é uma menção, acho que vale a pena ficar de olho aí no, né, filme de super-heróis pra esse ano, além do Pantera Negra, que eu acho que vai ser um filmaço. Uhum. E Vingadores de Guerra Infinita, o Aquaman e Deadpool 2.
Muito bem. Renatão, suas menções.
Então, eu vou falar aqui bem rapidinho. É o The Sun, que é o filme novo do Denis Villeneuve com o Jake Gyllenhaal, mais uma parceria deles. A gente não sabe ainda se o filme vai chegar em 2018, mas alguns sites estão apontando, então vale a gente ficar ligado. Tem o Under the Silver Lake, que é o novo filme do David Robert Mitchell, que é o diretor do Corrente do Mal. Então, Ele tá voltando desde o Corrente do Mal.
Excelente.
Estrelado pelo Andrew Garfield e o Topher Grace, então fica aquela expectativa de ver se será que ele vai acertar de novo, ou será que vai ficar só no Corrente do Mal, então acho que já vale levantar. Na questão de super-heróis, a gente comentou muitas coisas, eu deixei passar várias delas pra gente poder preenchendo aqui, mas eu tô aguardando muito, a gente não comentou. Um deles é a animação do Homem-Aranha, que é o Spider-Man Into the Spider-Verse.
Excelente,
eu tava meio receoso com isso, mas depois que eu vi o trailer eu achei fantástico.
O trailer é incrível.
Tava na hora da gente mostrar o Miles Morales, ele tem produção e roteiro do Chris Miller, do Phil Lord, então eles entendem de animação, entendem de humor, entendem do personagem,
Então eu acho e o visual do filme tá incrível, legal. Né, cara?
O visual tá maravilhoso, cara. O filme tá muito bonito mesmo. E tem o Mahershala Ali no elenco dublando, tem o Liv Schreiber também dublando. Eu não sei qual é o personagem dele, mas se ele for o Kraven vai ser foda. É, eu acho difícil, mas se for vai ser muito maneiro. E... Essa conta, por favor.
Muito bem, então... Depois de tantos filmes assim, meu Letterboxd tá bombando já. Eu acho que não tem mais o que a gente fazer do que falar brevemente do que a gente acha que vai ser o pior filme do ano. Pedi pra vocês darem uma pesquisada. Eu acho que, ó, vocês já falaram que estão lá em cima da minha lista. Animais e os Crimes de não sei quem. Cara, na boa. Só que eu queria citar mais dois. Eu queria citar mais dois que eu acho que deve estar na lista do Renatão também. 50 Tons de Liberdade. Estreia agora em fevereiro.
Assinatura já do Renato, ó.
Pode dar pra ele. Forte candidato a pior do ano de novo. E Venom. Ninguém mencionou Venom. Mas eu não tô botando fé em Venom. Quero saber de vocês.
Vai sim.
É, Maguinho, pra você, quem que pode ser o grande... A grande merda.
Cara, eu coloquei dois aqui. Um eu acho que vai ser com certeza e o outro é com muita dor no coração. Um é o Halloween, cara. Acho que é o...
Pô, eu acho que vai ser maneiro, cara.
Acho que vai ser bom. Vai ser... Todo sucesso, total.
Acho que vai ser
bom. Cara, eu não entendo que, assim, é a mesma pegada de MTV. Fazem 250 filmes pra não chegar a lugar nenhum, entendeu? Aí vão esquecer tudo que aconteceu, entendeu? Pra fazer
não, a sequência... Não, a Jamie Lee Curtis tá no filme, cara.
Tá no filme, eu sei. Vai ser a sequência do original, entendeu? Como se tivesse dois filmes só, entendeu? E ela vai pra porrada com ele. Enfim, bosta. Vamos combinar que vai ser uma bosta. Cara, e um que eu não queria, mas eu acho que vai ser, é o Bumblebee, cara. Acho que vai ser uma Bumblebee. Merda.
Bem lembrado.
Eu acho que a era dos Transformers já deu, cara, eu acho.
Já deu tem muito tempo. No primeiro filme, quando acabou o primeiro filme, já tinha dado.
Ô, Rafa, mas essa... cada um.
Rafael, você falou, é impossível Pacific Rim ser ruim. Dá na mão dele, do Michael Bay, pra você ver se vai ser bom esse filme.
Ah, não, aí fica ruim, exatamente.
Não é impossível, não. É só você escolher bem.
Vocês perderam aí, o Maguinho falou uma frase que foi dita em todos os filmes do Transformers. A era dos Transformers já acabou. Essa frase tem em todos os filmes do Transformers.
E aí ele vai e aí faz 1 bilhão, Rafa. Acabou o Transformers, vai fazer 1 bilhão.
Aí é 1 bilhão.
Cara, o John Cena vai me fazer assistir o trailer desse filme, só.
Olha só, então agora, Paty,
pior filme. Vocês falaram já os que eu achava que iam ser os piores, mas o Aquaman entrou pra mim aí como...
Sério?
Sacanagem. Eu acho que vai ser muito ruim esse filme, gente, sinceramente. Mas nada de diferente do que vocês já falaram.
Muito bem. Rafaelo, pra você.
Falo com dor no coração que vai ser o Solo, a Star Wars Story.
Olha só!
Eu acho que ele vai nivelar.
Mais polêmico do que eu.
Não, eu acho que vai se nivelar com a trilogia maldita.
A trilogia maldita.
Eu acho que vocês vão ter uma surpresa, hein? Ron Howard. Renatão, você.
Ah, cara, é... Bobinho, eu nem lembrava que ia sair, mas vai ser uma merda, com certeza. É... Eu não sei que filme é esse, mas eu tenho visto no Facebook pra caramba um filme chamado Os Farofeiros. Eu não sei que merda é essa. Nossa! Nossa, mas eu sinto, olha só, o que eu tô falando isso? Peraí, olha só.
O Cadu Moliterno.
Eu estou profetizando que esta merda vai cair pra mim na ratoeira. Eu tenho certeza, como 2 mais 2 é 4, que eu vou acabar vendo esta merda. Então, por isso eu tô levantando ela aqui, pra no final do ano a gente falar que.
Renatão, tem Pai é o Mago filme do Paulinho Gogó, não é?
É do Paulinho Gogó?
Gente, cara, isso não é filme. Cara.
De filme nacional, tem que ser filme nacional, cara. De elenco bem da Globo. Filme nacional, elenco bem da Malhação.
Nossa,
Serginho Rodiacop.
Paulinho Gogó é sacanagem.
É. Olha só citar mais duas coisas que tem cara de ser bem ruim: Rampage.
Ah, Rampage.
O novo filme com o Dwayne Johnson.
Rampage. Puta.
É o filme do The Rock. O filme do Dan Johnson tem cara de ser muito ruim.
Não, tem não. Sucesso, tem. The Rock.
E outra, Mamma Mia 2. De onde saiu isso, meu Deus?
Ah, sim, eu adoro o filme Mamma Mia 1, mas eu acho que esse filme vai ser uma desgraça.
Não tem como ser bom.
O trailer é péssimo. O trailer é péssimo.
Eu adoro
o.
Fora que eles não tem nem mais música pra fazer, cara.
Não, vamos fazer as mesmas.
É, porque eles cantaram todos os sucessos em um filme. Aí no outro fazer o quê? Tipo, Mamma Mia, o lado B do ABBA. Que ninguém vai
ser. Mas é isso, é exatamente isso. É exatamente isso. Olha só, a gente não falou de Fênix Negra, X-Men,
Homem-Formiga e a Vespa. Alguém falou,
não
ninguém falou, né?
Não falamos de Homem-Formiga, não falamos de
Missão Impossível
6. Missão Impossível 6.
Eu acho que vai ser legal,
Homem-Formiga. Mas a Fênix vai ser terrível. Vai ser a pá de cal no histórico da Fox com os mutantes.
É, realmente, porque vai pra Marvel.
É 880. Vai ser uma coisa ou vai ser outra. Mas também tem o Bohemian Rhapsody, que é o filme sobre o Fred Mercury.
Ah,
o
Fred Mercury, sim. Verdade.
Isso parece ser interessante, hein? Parece ser interessante. Tem bastante coisa legal. Tem bastante coisa legal esse ano. Então, assim, eu acho que dá pra gente fechar aqui e deixar pros espectadores pra mandar pra gente também as suas dicas, né? Podem mandar no Facebook, no nosso site, no Instagram, no nosso Face. Faz a sua listinha também, seus top 3. Manda pra gente, a gente também quer saber. E as suas menções também. É, vou começar me despedindo de vocês. Esperando que esse ano seja um ano bem melhor pro cinema. Promete, pelo menos. Maguinho, muito obrigado pela sua lista. Sei que foi difícil. Queria que você deixasse seus contatos pros nossos ouvintes debaterem com você sobre Tomb Raider.
Bom, é sempre um prazer. Estou aqui à espera dos e-mails. Eu acho que a gente indicou... Acho não, né? Indicamos filme pra cacete. O que eu falei, anotem pra não dar problema, pra não esquecerem, entendeu? Cobrem a gente, o Pai Mago. Eu queria me despedir mandando um abraço pros meus amigos de bancada. Foi ótimo gravar com vocês. Pra quem escuta a gente ao redor do planeta. Quem quiser vai dar um papo comigo, tô no Facebook, Marcelo Pereira, nas redes sociais do Bar Calabouço também. Tem Twitter, Instagram, tem a porra toda. Um grande abraço e mais do que nunca esse ano, continue indo ao cinema sempre. Até a próxima.
Muito obrigado, Maguinho. Pode relaxar, porque você e Pai Mago serão cobrados nesse cast.
Ah, com certeza.
Todo cast era cobrado das suas expectativas. Paty, muito obrigado mais uma vez. Primeiro por você ter aparecido, ter gravado com a gente.
Ter aparecido é ótimo.
Pois é. Pior, né? Aquela que não consegue aparecer.
Queria que você deixasse seus contatos também, por favor, para os nossos ouvintes.
Bom, eu também estou nas redes sociais, Patrícia Costa, no Instagram, no Facebook. Então, vocês fiquem à vontade para me cobrar aí também, entrar em contato comigo. E o Marcelo falou no início, eu queria convidar vocês também para ler as críticas da gente, que vão estar agora no site do Ratos. Então, acessa lá. E a gente também está no Instagram. Então, cheio de novidades para 2018, junto com as nossas expectativas. Então, estamos esperando vocês para bater esse papo sobre cinema sempre. Obrigada, gente. Foi um prazer estar aqui e até a próxima.
Muito bem, Paty. Mais uma vez, obrigado. Realmente, muitas novidades vindo por aí. É só aguardar. Esse é só o primeiro da quinta temporada. Rafaelo, futuro papai, muito obrigado mais uma vez pela sua presença. O tempo com você tem sido difícil, porque agora tem outras prioridades muito maiores, mas a gente agradece demais, assim, quando você aparece aqui pra gravar com a gente. É, eu já posso carimbar sua participação no cast dos Vingadores, que eu acho que vão ser três, porque vai ter com spoiler, sem spoiler e o pré-filme.
E o episódio, puta que pariu.
Por aí. O mês inteiro vai ser Vingadores.
Vai ser especial Vingadores o mês inteiro, vamos lá.
É, exatamente. Então,
o perfil de cada personagem.
Caralho, maravilhoso.
É, queria agradecer demais, então, a sua participação e queria que você deixasse os contatos também, pra quem quiser debater mais com você.
Não, eu agradeço mais uma vez a participação. Eu tô feliz pra caramba, porque foi pro meu primeiro cast depois de ter o meu passe definitivamente comprado. Em uma atuação milionária que envolveu uma coxinha e uma lasanha da Sadia.
Que a gente ainda não entregou.
Quem não entregou, eu tô esperando. Por esse cast, deu pra galera sentir que 2018 vai ser recheado de muita coisa boa e muita bomba também. Mas, cara, vão no cinema e assistam as bombas também, porque pra falar mal, tem que falar mal com propriedade. E quem quiser, né, falar comigo nas redes sociais é Rafaelo Salles. Não tem mistério, tô lá no Facebook. No Instagram, só tem ilustração minha, então não me procura lá não, só quiser procurar pra bater boca, é no Facebook.
Boa. É a primeira pessoa que eu vejo fazendo uma publicidade negativa pro Instagram. É.
Me segue lá, não, porra. Pois é, não, porque ele só tem meus desenhos no Instagram, então, pô, se quiser bater boca,
vai falar mal. Facebook,
mas os desenhos são fantásticos, vamos combinar. É. Amigo ouvinte, maluco,
que isso,
o cara desenha pra cacete. Pelo amor de Deus.
Muito bem, então, isso, vai pro Instagram só pra falar bem, porque, pô, os desenhos são foda mesmo. Muito obrigado, Rafaela, mais uma vez. Renatão, você sempre com uma lista espetacular. Eu sei que ficaram faltando aí mais 93 filmes, mais ou menos, pra falar, mas tudo bem, a gente volta nos casts e fala de todos eles ao longo do ano. Muito obrigado mais uma vez, deixe seus contatos também.
Pô, imagina. Cara, sempre um prazer. É, quem quiser me encontrar nas minhas redes sociais, Facebook e Instagram, barra Renan Marcial com 2 L's no final. E também tô lá no meu Letterboxd, tem uma parte no Letterboxd que a gente coloca a lista de filmes que a gente quer ver, né? A watch list. Então, quem quiser dar uma olhadinha nesse segmento lá no Letterboxd, tem vários dos filmes que a gente falou aqui hoje, outros filmes que eu não comentei. Então, tem várias opções legais pra galera acompanhar 2018, além de sempre ver comentários dos filmes que eu tô assistindo. E é isso. Valeu, galera, e até a próxima.
Muito obrigado, Renatão. Eu sou Marcelo Cipreste. Você pode acompanhar a análise de todos os filmes que eu vejo, exatamente onde o Renatão tava falando, no letterboxd.com/mcprest. Ratoscast mais uma vez agradece sua companhia, um abraço e feliz 2018.
Gente, foi tão divertido, eu gosto tanto de vocês, vocês são tão legais.